Podcast Brasil apresenta.
Você lembra do como é o nome da daquele
é aquele negócio em cima daquele eu sei.
Aquela banda do tocava uma
tinha um cara com nome estranho.
Se não me falha a memória.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Se Não Me Falha a Memória número 13, especial de fim de ano, direto da Catedral de Alphaville. Aqui comigo, Olavo Oliveira, Alfredo Prada Jorge, Estão, Robson Henriques e Zé Luiz Tavares.
Puta monte de gente, não gravou o programa.
E eu vou comer esta última coxinha enquanto vocês ficam com o som da ópera rock Phantom of Paradise.
Remember you forever, Eddie. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love.
Aqui, depois dessa belíssima apresentação do Olavo dentro da catedral.
Muito obrigado, a coxinha também está ótima.
Muito bom, ele continua comendo a coxinha. E nós estamos aqui hoje no programa número 13, Robson.
13.
E para fechar o ano é bacana, né? É, 13º, nada como 13º no
fim do ano. Nada como 13º.
Perfeitamente. Então, nesse 13º.
13º no fim do ano.
Exatamente, todo mundo gosta. Então, esse 13º, a gente, e como é uma coisa de Natal. E um pessoal já havia pedido ópera rock, né? Tipo, Tommy, né? O pessoal pediu muito Tommy aqui, né?
É.
E a gente pegou, atendendo esse pessoal, nós não trouxemos Tommy. Né?
Para manter o hábito.
É? Para manter o hábito.
Sempre,
então...
sempre bem atender o ouvinte.
É, claro, a nossa qualidade de atendimento ao ouvinte.
É.
Então nós colocamos aqui para vocês ouvir uma outra ópera rock. É muito pouco conhecida, eu acho. Chamada Phantom of the Paradise, Fantasma do Paraíso. Até aproveitando que está em cartaz aqui em São Paulo, Fantasma da Ópera.
É, né? Que não é a mesma coisa, explique bem, Zé Luiz.
Não é, não é a mesma coisa, mas guarda semelhanças.
Guarda
semelhanças, né? A história é mais ou menos a mesma coisa. E a história é o seguinte, é a história de um compositor, né? É uma ópera rock, que é uma história do compositor de rock. Ele compõe uma cantata. E ele se apresenta para um grande produtor musical famoso e tal no filme, chamado Swan. E que o compositor, quando ouve ele se apresentando, fala: puxa, eu quero esta música. Então daí ele pega a música, mas ele só queria a música, não queria o compositor. E o que, que ele faz? Ele dá um jeito de pegar a música do cara, deixar o compositor para lá. E começa a gravar com outra banda a música do cara e tal. E o cara fica maluco, né? O cara é um puta compositor maluco, a cantata é a vida dele. E ele faz as maiores loucuras, vai preso, cacete a quatro. E ele se transforma num tipo um fantasma do templo do rock que esse produtor estava inaugurando, chamado Paradise. Daí, Fantasma do Paraíso. Essa é a história.
E o cara morreu?
Ele não morre, ele se torna...
Ele vende
um
alma.
Um ser vagante, né? pelo...
Ele vende a alma, tem uma coisa.
Isso,
morto-vivo.
Um morto, não é um morto-vivo, ele é um fudido, porque ele foi preso. Daí a máquina fudido de prensagem de disco queima a cara dele. É uma coisa bárbara. Né? Então, mas é a mesma história, se você pegar a mesma história do Fantasma do Paraíso, do Fantasma da Ópera, que também é um cara que se apaixonava pela menina e depois ele tem vergonha da cara dele, assim por diante.
Exatamente. Tem uma analogia forte.
A mesma analogia. E com o mito de Fausto. Vamos amassar o papel da coxinha aqui.
O homem que vendeu a alma ao diabo.
O homem que vendeu a alma. Mito. Agora, o bacana dessa história aqui é que toda a música foi composta pelo Paul Williams, que é um dos atores principais do filme, que é o Swan, que faz o papel do Swan, que é na verdade é o produtor musical, né?
Então, Swan não é cisne?
Swan é cisne, exatamente. Ah, o nome da produtora do cara chama Death Records.
Muito legal.
Ah, né? Então, o símbolo é um passarinho morto. É muito bacana.
Muito legal.
E isso é um filme do Brian De Palma. Foi filme do Brian De Palma que ele filmou. Então, muito legal. Anos 80.
Não, 74.
74.
Foi anterior, inclusive, ao Rock
Horror Show.
Picture Show, que é o que todo mundo conhece.
Exatamente. Então, 74 o filme.
É isso? 74.
Então, é um filme de 74 e... um puta sucesso.
Legal, vou editando a estética pro Tommy, que foi sempre.
Pô, ninguém conhece, locadora não tem, é uma loucura. Então vale, só tem VHS.
Só tem VHS.
É um lançamento de abril, um lançamento. É um museu, uma relíquia.
É um achado arqueológico.
Um achado da Abril Vídeo, né? O pessoal andou pedindo que a gente continue as escavações, né?
Isso.
Então nós continuamos as escavações aqui. E tá mudando, já mudou de faixa. Not Myself Last Night.
Mas eu consigo comprar na internet ou não?
Não, olha, eu sei que. Eu vi outro dia um CD. Que tem toda a trilha completa, era 70 paus, é caro.
É, mano, raridade.
Ah, mas
é
caro.
É o preço de uma
tem na Livraria Cultura, quem se interessar, aqui em São Paulo.
Inclusive, se a Livraria Cultura se interessar em patrocinar o programa.
Principalmente, exatamente. Ótimo, vai ser muito bem-vindo. Eu vou mudar um pouco de faixa, eu vou colocar nessa faixa The Hell of It, que é uma faixa bem bacana.
Som na caixa.
Vamos, aumenta aí. Olá. Essa eu acho que a música é final da ópera. Roll on thunder, shine on lightning, the days are long and the nights are frightening. Essa é a voz do mundo. Matters anyway, and that's the hell of it. E o Robson tem as letras, hein?
Winter comes and the winds
blow cold. Não tem nada.
Estou vendo aqui saldo bancário, Zé.
Absolutamente despreparado.
Uma coisa, o que você colocou na última música? A gente não vai seguir uma ordem cronológica, não vamos contar a história.
Não,
mas é a tradição do programa. Não, você já deu a história do cara inteira em 2 minutos, já tocou a última música e já acabou o assunto.
Não, tem muito pra falar.
Não. Porque, assim, ó, programa de Natal.
Programa de Natal.
Ele pega o mito da venda da alma ao diabo.
Por exemplo, não.
Então, olha que a gente foi escolher.
Que material.
Você entendeu? Então dá pra falar muita coisa.
Agora o Robson vai falar sobre o mito de Fausto.
Vamos falar quem vendeu a alma ao diabo em 2005.
também, né? Ou quem alugou, né? Não, porque assim, no rock esse mito é muito recorrente, né? Na música é recorrente, né? Então, assim, se a gente começar pelo blues, Robert Johnson, bluesman, pô, aquela corda encruzilhada, vem dar uma pro demo pra tocar direitinho. Eu tenho uma história pessoal.
Você vendeu também?
Não.
A alma não interessa, o que interessa é o corpinho, né?
Quando eu morrer, vou doar o corpo à ciência. Mas o que que rola, assim, essa questão do Pacto do Diabo tem várias vertentes, inclusive musicais. E aqui no estado de São Paulo, específico em Jaguariúna, eu fui uma certa vez ver uma Folia de Reis, que é uma festa de música caipira, chão e tal. E todo mundo toca aquelas violas com fitas coloridas. De repente eu vi que chega um velhinho manco, com as fitas brancas, o pessoal afastou a roda. Ele começou a tocar e tocava muito melhor que qualquer violeiro ali. Ele falou assim, seu Zé Alves. Ah, é? É, ele tem fita branca, ele fez pacto com o diabo.
Olha!
E por isso que ele toca na afinação do Rio Abaixo, que é uma afinação em sol, tom aberto de viola caipira. Aí eles contaram essa história, daí à noite eu tava na República com o pessoal, eles começaram a contar a história do Rio Abaixo, que é parecida com a encruzilhada. Diz que num rio aí no estado de São Paulo, no Igarapé, tinha umas palafitas, aí veio um moço. Uma embarcação pedindo uma estada, uma noite lá na casa de uma viúva.
Uma pousada.
Pouso. Ah, mulher, fala, tudo bem, você fica aqui na cama, né? Olha só. Cadê o som?
Bota som,
vai aumentar esse som aí.
Isso, sem medo.
Deve estar mais alto do que a gente imagina, tá estourando depois. Aí ela tava cozinhando, ali é o filhinho dela, começou a falar assim: mãe, por que o moço tem pele e body? O cara fazia ela aqui. Para, menino! Ah, mas o moço tem pé de bode. E ela foi olhar, o cara realmente tinha um pé de bode. Ela pegou o terço, começou a rezar, disse que
o
cara explodiu, era o cramulhão.
Era o homem.
As paredes ficaram manchadas de sangue, a viola ficou tocando sozinha na afinação do Rio Abaixo. Então, no interior paulista, fala que o cara que faz o pacto consegue tocar nessa afinação.
Ou seja, a boa música também está sempre relacionada
sempre
com o demônio, né?
Totalmente. Start to Heaven, toca ao contrário, tem mensagens satânicas.
Essa coisa, isso foi interessante que eu andei, inclusive, um dos programas que os alunos da GV fizeram
aqui com a gente, tinha um que falava sobre essas mensagens subliminares. Sim, você voltar.
Floyd, Queen, todos eles.
Eu vi o Raul Seixas também, que é cantando aquela...
Ó, pera, uma pausa. Esta música chama-se Fausto.
É, olha, o mito original. Mas, olha, do Guedes,
bonito,
né?
Bonito essa música.
Por favor, vamos ouvir um pouco.
Vamos ouvir um pouco.
I was not myself last night. Couldn't set things right with apologies or flowers. Out of place as a crying clown who could only frown, and the play went on for hours.
Entendeu?
Porra nenhuma, eu posso fazer um comentário musical.
Merda.
É assim, esse tipo de obra, quando você assiste, você tem uma outra percepção. Quando você ouve, por exemplo, fica parecendo musiquinha de boate, né? E aí, eu sempre venho aqui e tal, né? Uma coisa meio de uísque com gelo no copo, né?
É legal, assim, é legal assistir o filme.
É, dá uma outra dimensão.
O filme é muito legal, pô. Brian de Palma, que era bom pra cacete.
É,
muito diretor.
Essa música, ela funciona no filme. Só com o filme.
É, ganha uma outra dimensão, a representação, né?
É uma puta melodia maravilhosa. Você presta atenção na melodia, uma melodia bonita pra caramba. Só que você assistindo o filme, você tem uma... Não,
eu tenho
um
envolvimento.
Tome, se ouve só a trilha sonora, você acha um lixo.
Exatamente.
A do filme. O original é bacana, mas a do filme você acha um lixo. Jack Nicholson cantando, mais desafinado que eu.
É, não, exatamente.
Mas no filme tem uma puta dimensão.
É, e voltando àquela história que eu tava contando.
Pessoal da USP, da GV?
De voltar. Aí eu comecei a fazer experiências. Peguei uma música do Raul Seixas, agora me fugiu o nome. E aí eu comecei a fazer experiências com os nossos podcasts. Eu comecei a botar a voz do Robson.
Puta que pariu!
E a minha ao contrário. E cada uma você percebe um. Parece que tá se falando uma língua, mas com sotaques distintos. Eu parecia que tava falando russo, o Zé Luiz tava falando alemão, ele alemão. Tava falando chinês, o Robson tava falando chinês.
Robson, você,
tá
aqui.
Eu sou um Buda, né?
Você é isso.
Eu acho que inclusive a gente poderia até fazer essa experiência no programa. Um dia, se vocês estiverem no...
verdade.
Mensagem subliminares.
A gente ouve e depois faz comentário que fica.
É, muito.
Nossa, eu tô fodido aqui. Tô fodido.
Só tem pirado.
Mas vocês não gostaram dessa música, pelo visto. O professor já falou que é musiquinha.
O Alfredo não gostou, foi deixar lá.
A primeira é bacana, porque é bem menestrélica. Tem uma outra bacana aí, eu preciso ver qual que é.
Vamos ver a outra, que é Phantom of the Paradise. Não. Upholstery. O que é Upholstery? Não sei. Bem.
Mínima ideia.
Então vamos ver. Já cortei. Essa é bacana, essa é muito legal. É quando o fantasma explode pela primeira vez o palco do. What life is all about. E o grupo que canta isso daí chama Fruit Juice. Uma coisa bem.
Uma coisa meio Beach Boys,
Beach Boys.
Você arriscando um Brian Wilson. Um agudo.
Olha, essa é a música. Não sei se vocês estão percebendo, a linha melódica é exatamente a mesma de todas as músicas. Não sei se houve uma percepção de, tirando a primeira que abriu o programa, mas a linha melódica é exatamente a mesma. Então, esta música que está tocando, que o Alfredo faz questão de abaixar toda vez que a gente fala.
Não quer ouvir a música.
O Alfredo, você não gostou da música, cara?
Só o Alfredo isso, cara. Tem o poder. Ele tem o poder.
Tá com... Aumenta
os botões na mão.
O homem da censura. Aí, assim é bacana. Aí, estoura bem.
Toque geral.
Toque geral. Não exagero. Mas a história dessa música é o seguinte: o cara, quando compôs o Winston, é o nome do compositor antes de virar fantasma, né?
Sim.
Ele, quando compõe a música, ele compõe essa música, então, o Swan rouba a música dele e entrega pro Fruit Juice. Repagina a música dele e entrega pro Juice cantar. E saiu isso daqui.
Quero a regravação.
Então, sempre que tá nessa linha melódica meio anos 70, anos 60, é isso?
Anos 70.
Anos 70, é o Fruit Juice que tá cantando, é a música roubada, tá não?
Entendo.
E quando ele cantando, é essa coisa mais sentida.
Essa é a música falsa? Que música é essa?
Não, é
a Upholstery.
Tá.
E tem duas falsas. Na trilha sonora.
É mesmo? Você só me deu uma.
Acho que na hora de.
Na hora de gravar, você só gravou uma.
É, acabou escapando. Vem que se sofre!
E aí, o engraçado do filme também é o seguinte, que quando o fantasma ataca, quando ele ouve essa música e vê os caras cantando a música dele desse jeito, ele vai e ataca, bota uma bomba, explode, tudo e mata a banda. Ele mata essa banda.
Só depois que acaba a música. Né?
É, interrompe, no meio da explode música. Assim, no meio da música. Ele mata a banda. Explode. Aí, ou seja, o Swan fala, porra, tem que contratar. Daí o Swan faz um acordo com. Aí começa a assinatura do contrato com o diabo. Né? É, o Swan vai e fala assim, olha, meu, vamos parar de brigar e tal. Você tá, o cara já não tem voz, ele tá tudo fodido. Vamos parar de brigar, mas eu vou. A sua música tem que ser a música que vai inaugurar o meu espaço aqui. Lá, legal. Então, ele fala, vamos fazer um acordo. Daí o fantasma. Vamos escolher a pessoa que vai cantar essa sua música juntos. Então vamos fazer um acordo, nós dois, você assina esse contrato com sangue. Ele assina aquele contrato de 800 páginas com sangue.
Mas quem propõe a trégua é
o empresário
da banda.
É o Swan. Fala, para de explodir meu teatro. Vamos aí fazer um acordo. Então daí ele dá um contrato pro cara, fala, você não tem nada a perder, porque você já tá sem voz, você tá tudo fudido, tua cara tá fudida, né? Então vamos fazer um acordo. Daí ele dá aquele contrato do diabo pra ele assinar. Ele assina aquele contrato com o próprio sangue. E daí fala, bom, vamos escolher a pessoa que vai cantar sua música. Nisso vamos escolher sua cantora. Tem uma menina que ele era apaixonado, a Phoenix. Então, ele era apaixonado.
Oi? É que está cantando ao fundo?
Exatamente. Então, ela começa a ter a sessão para escolher os cantores. E a Phoenix aparece, canta esta música. E ele fala, é essa. O fantasma fala, eu quero essa para abrir na coisa. Ele fala, puta, perfeito. Quando ela canta essa música, ele fica apaixonado, ele é apaixonado por ela e tal, maravilhoso.
Mas ela fica pra ele.
É, porque ela conheceu ele quando era Winston ainda, quando ele tinha cara e tal. Agora ele tava todo deformado, né?
Aí é justamente a trama do Fantasma da Ópera.
Exatamente,
né?
é a mesma trama. Totalmente. Né? Ela conhecia ele quando tava apaixonado, quando ele tava inteiraço e tal. E agora ele tava tudo fodido, ele nem queria se apresentar a ela, de vergonha. Entendeu? Aí eles assinam esse contrato, bacana. E o Swan fala pra ele, bom, você fica aqui nesse estúdio e termina a sua ópera, a sua cantata. Então o cara fica lá trabalhando, feito um louco, escrevendo, compondo, não sei o que lá, blá. Enquanto o Swan passa todo dia lá dando drogas pro cara, pra mantê-lo acordado e coisa e tal. E ele vai lá e recolhe cada partitura que ele vai escrevendo, vai recolhendo, vai trazendo as partituras, vai tirando dali as partituras. E à medida que. E em paralelo a isso, ele está construindo um muro para enterrá-lo dentro do próprio estúdio. Né? Então, até que, enquanto isso, o Swan está tramando em não utilizar a cantora dele, porque ele acha que aquela cantora não mexe com a mídia.
É gostosinha, mas não.
Gostosinha. Então, ele escolhe esse próximo que vai cantar, que é o Biff. Que é uma bicha louca, de 2 metros de altura, muito engraçada.
Precursor de Biff Tannen de Volta para o Futuro.
É, provavelmente. Mas o Biff é um cantor, que é meio uma mistura de sabe, bicha marombada, assim, forte. Você conhece uma, aliás, né? Uma que já gravou com você aqui, ficou apaixonada por você.
Nossa senhora!
Não, pô, você.
Eu me comprometo, pô, por favor.
Contaram pra mim aqui que você gravou aqui.
Não fui eu. Foi outra instituição dessa empresa.
Outra instituição?
Não vou citar o nome agora.
Ah, bom.
De toda Mas quem é o inimigo que a gente tá elegendo agora? Trouxe, inclusive, essa figura para cá.
Ah, ele também?
Combinou. O rapaz, inclusive, chegou muito alegre, contente. Como era, né, de sua personalidade. Disse estar extremamente saudoso desta
outra figura
que trouxe ele aqui, que lembrou até velhos tempos, em festas e outras coisas que ele citou.
É melhor nem comentar o assunto.
Nesse horário. Mas os dois que tinham uma relação já prévia, né? Anterior a.
Uma coisa bacana.
A gravação e tal. Eu não conhecia a figura, estava apenas
então
no papel
bom.
De entrevistador, né?
Perfeito.
Imparcial.
Então está explicado agora a relação.
Tinha uma mesa de distância entre vocês, né? Era uma distância segura.
Exatamente. Era na época do PC, o Windows 98 ainda.
Mas não rolou nem um pezinho na canela, não?
Ele estava mais próximo da outra figura.
Gritando.
Pera aí, é o Biff? É o Biff Bowie? David Bowie. Uma coisa meio Bowie, né?
Mas que...
Na época do Zig Stardust. A bicha inglesa, não?
Oi?
A bicha inglesa?
Não, é inglesa não,
cara. Não, é do americano.
Ah,
dando uma informação errada.
As bichas americanas, elas também tentam imitar os britânicos, como falam.
Ah, é?
Como...
é? Pô! Os caras têm batatas na boca? É, ou outra coisa?
É. Não só batata.
Tomate.
Na verdade, isso é a música que abre o show do Biff, ainda não é o Biff cantando.
Ah,
porque na verdade eles fazem assim um troço meio. Um show meio Frankenstein. Eles começam a cortar pedaços da plateia.
Continua.
O que aconteceu?
Frankenstein, continua, dentro da plateia. Rock Horror Picture Show.
Houve algum problema nasal na área, não?
Não, as coxinhas já acabaram.
As
coxinhas tiveram um problema de flatulência no operador de som que atrasou em uma hora o início.
Exatamente, nós tivemos problema de flatulência aqui com o nosso operador. E ele não para de falar, tem uma conversação de paralela.
Frenético. Conte a história do.
Não, mas poxa, isso concentra qualquer ser humano, pô.
Não,
entendi. Isso eu desconcentra qualquer ser humano.
Conclua.
Onde eu tava? Eu não sei, pô. Os caras ficam fazendo bicagens aqui.
O moço, o cara que abriu o show do bicho. Fala.
Exatamente. Não, então, na verdade, era a história do uma construção do Frankenstein. Eles começam a cortar pedaços da plateia lá, no show.
Cheio de referências, né?
É.
Eu ia reclamar que eu tô sentindo falta de música de Natal nesse programa.
Agora...
Chega o bom velhinho com o saco nas costas.
Olha.
E quando ele cansa, ele senta no saco.
Sobe som, Alfredão.
Não, olha, mas, não tem duas músicas rolando junto ou é uma só isso daqui?
Não, é uma só.
E agora não tem mais nada.
Agora não tem mais porra.
O que aconteceu?
Sei lá,
Eis.
Eu queria fazer uma participação especial.
Eis que surge
Raul Médici.
Finalmente, depois de tantos invernos.
Como é que tá, muito bem, Raul.
Beleza.
Chega, Raul, efusivamente.
É, nós vamos saltar agora com mais potência.
Com mais potência.
Que o Olavo.
Geral, é,
porque o Olavo soltou com potência também. Então...
Mas nós estamos com um problema técnico aqui. Quando a gente tinha uma mesinha meia boca, gravava-se
Windows
tranquilamente.
98.
Hoje temos um equipamento de primeiríssima geração. E aqui, puxa vida.
Alguns minutos depois.
Bate o sino em Belém.
Maravilhoso.
Bate no meu coração também.
Ah, mas que rima rica.
Tão bom seria se todo dia fosse Natal. Os sinos batendo num só coração.
Oi. Coisa incrível, meu.
Senhores,
eu vou ter que abandonar. Chegou a minha reunião. Sônia Rocha, que me perdoe. Vou tentar chegar.
Olha, ela só perdoa porque é Natal.
É Natal.
Imbuídos do espírito natalino.
Muito bom.
Senhores, uma presença relâmpago, porém contente.
Olha.
Muito obrigado, Raul. Nosso
também
Paulo
não.
Henrique Tamborim.
Eu espero que o Alfredo consiga juntar essas coisas todas.
Quebra-cabeça.
Por falar em Frankenstein.
Você está falando de Frankenstein, o problema está um Frankenstein. Mano.
Que coisa maravilhosa. Estamos...
Não, perfeito, né? Um peru retalhado.
Ela,
né?
A música não tinha
entrado. Coxa de um lado, peito do outro.
Olha, a música não tinha entrado então naquela vez.
Esse programa corre o risco de ser tão ruim que só uma coisa pode salvar, uma prece.
Uma prece.
Vamos ouvir uma prece de Sônia Rocha
para salvar o programa.
Ou se não me falha a memória.
Vamos lá.
Opa.
É meio fantasma da ópera, né?
Acordes. Violinos.
Senhor.
Isso é nosso
não tá nem um pouco a fim de afinar,
Senhor,
né? Não dá fim.
Ai, mas a paciência.
Gente,
por gente.
Por rio vindo abaixo, né?
Olhar
os violinos ciganos
atrás.
Acho que é o Jean-Luc Ponty que toca o violino.
Veio, lógico,
provavelmente.
A Sarah Vaughan, né?
Engraçado, né? Essa visão assim. Rio, Brasil.
Acho que é uma coisa recorrente. No dela, primário você aprende, né? Assim, então ela tá.
É o Rio primeiro, depois o Brasil, depois o mundo.
Mas você percebe, você tem uma linguagem.
Não, uma letra. É um CEP, né? É um CEP, né? Tá aqui, pariu.
Acabou a prece.
Que o Senhor não faz questão de ouvir.
Não, Deus nega qualquer autoria. Em relação não fui eu que vi essa mulher.
Acho que ele já desistiu de ouvir essa frase.
Olha como.
Nossa.
Mas os nossos ouvintes têm pedido muito
pra
ela.
Ela fez um tempo.
Eu acho que ela já está há muito tempo merecendo o especial dela.
O especial só dela.
Especial só dela.
Mas aí é só a Robson falando, porque
ele é um grande, Carlos,
não, grande especialista.
Zé, o elogio, você fala a verdade.
É agora, vou falar em ouvintes.
Opa.
A gente teve, eu nos últimos programas, algumas.
Tivemos comentários perdidos, outros ganhos.
Não, pô, tivemos o neguinho metendo pau pra cacete, né, Zé? O programa tá ficando enjoativo.
Por
ser muito repetitivo, sempre a mesma coisa. Um falando assim, que lixo. O cara escreveu assim, juro por Deus, cara, que lixo. Agora não sei se é o programa ou se é. O Alfredo, você me perturba, cara. Você, puta, não me deixa em paz esse cara, bicho. Que coisa. Não, tem microfone de lapela que me incomoda. Bom. E agora, tem também gente que saiu em nossa defesa. Isso
lógico.
Foi bacana, foi bacana.
Bom senso,
é claro,
né?
Esse Alexandre Van de Saden, de Sande, ele fala o seguinte: vocês têm todo o direito de apagar comentários inúteis e ofensivos de gente que não tem netiqueta.
Eu não acho.
A gente não apaga, deixa. Não.
Liberdade de expressão.
Eu não acho, não, Alexandre,
deixa esses babacas escrever que a gente.
Eu não acho que tem ofensivo. O cara é simplesmente inútil.
É claro, inútil. Deixa o cara aí.
O cara quer aparecer.
Isso é um programa absolutamente democrático.
Não é, pô.
Continuem as escavações aqui, o nosso amigo Alexandre pede que a gente continue as escavações. Aliás, já que vocês falam tanto, por que não fazem um programa sobre o Tommy do The Who? A gente falou, fizemos aqui do Phantom of the Opera, ou tentamos fazer pelo menos. Aliás, o único disco brasileiro que vocês colocaram foi Rita Lee, foi um dos melhores programas, repito, uma dose, é mesmo, né? Você tem um
Rita Lee foi bacana, hein?
Mas tem algum outro?
Tinha um outro na pinta que não rolou, né?
É, tinha um outro, por último desconhecimento.
Não, agora sim, você tem que falar o disco que você conhece, que domina, Zé, porque Rita Lee foi um show que você conhecia de cabo a rabo.
Pois é, esse disco eu conheci.
Você não conhece nada de...
Eu...
O que, que você curtia? Rock
brasileiro anos 70.
Puta, Folhas. Minha. Vale o que
nada,
você quiser.
Nada.
Das máquinas.
Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, do The Fever. Eu te amo. Lembra disso aí? Que bacana.
Doi Ravel, porra.
Sim, mas... Não, mas tinha uma bandinha que cantava isso? Não tinha uma bandinha merda que cantava isso?
The Fever. Bandinha não. Merda, não. Vale a pena pegar o Fevers pra gente meter o pau.
Não era Fevers?
O Mutantes estaria muito batido no Fevers, não sei.
Não, que o Mutantes é pré...
Zé.
Pré-Zé. Da era pré-Zé, entendeu? Então, puta, fica meio difícil.
A gente vai ficar mais falando do que leu do que viveu, né?
É verdade. O da Rita, esse da Rita Lee foi um troço de medida, assim. Foi bacana mesmo.
Ah, vai, olha. Bom, assim, não é meu estilo, mas pega aqueles Papagaio 79.
Ah, não, discoteca. isso é legal.
Pega discoteca.
Discoteca. Não, mas só tem música americana, pô. Gloria Gaynor.
De... Patrick Hernandez.
É. Oh, Capricorn, Leon, Sagittarius. Zodiac.
Born to be Alive.
Não, isso é recente.
77.
Dana Summer.
Dana Summer, puta.
Isso, essas coisas também. Mas daí não é nacional, né, produção? Não sei se você percebeu.
Eu sei, mano. O que tem de nacional aí? Trilha sonora de Dancing Days.
Olha assim, mas é verdade. Se me perguntarem, a primeira cantora que me vem à cabeça é Sônia Rocha. Vai acabar grudando, hein? Olha, estamos fazendo apologia à Suzana Rocha.
Não, nós estamos a muito à frente, né?
É verdade.
A indústria fonográfica. A indústria fonográfica ainda não entendeu a proposta.
Em breve a gente tem que arrumar uma concorrente para a Suzana Rocha.
Já vê, faz. Mas parece que já está rolando
aí. Ah,
já.
Não. Aliás, para 2006 nós teremos novidades. É, né? Nós teremos um quadro no nosso programa chamado Duelo de Titãs. Onde nós colocaremos para os nossos ouvintes duas pérolas garimpadas da música, né?
Sim, com todo carinho.
Com todo carinho, nós vamos colocar assim, por exemplo, Sônia Rocha e uma concorrente muito fortíssima. Como é o nome da concorrente?
Podemos revelar já? New York Times, né? Ela vem de Catanduva, Caçapava, algum desses polos.
Catanduva City.
Alguma? Neísa Pantera.
Neísa Pantera.
Eu ouvi e é imperdível.
Então nós vamos ter um duelo de músicas entre Neísa Pantera e Sônia Rocha.
Vale a pena.
E parece que o Robson está preparando outros duelos importantes, né?
Tem Ademir do Arari e Babal do Pandeiro.
Ah!
Esses caras valem a pena também.
Tem coisas bacanas.
Vou ter muita coisa aí pra rolar.
Tá vendo?
Aí tá quanto tempo pro programa? Só pra eu ter uma noção da nossa falta de noção. Isso.
36 minutos, tá de botão. Só respondendo aqui, tem mais comentários. Fala galera, mandaram muito bem nesse show. A participação da Suzana Rocha é fundamental, ou seja.
É unânime.
Outra coisa, vamos mamar nessa teta durante muito tempo.
Vocês andaram colocando umas fotinhas da gente aí no podcast que a gente.
Como é que é? Não foi aprovado?
Não, bacana, achamos legal. É que a gente não sabia. Então daí apareceu uma mensagem assim: quem é o estrábico de vocês? É o Zé da Esquina? Sou eu mesmo o estrábico.
Ah, é que tem uma foto
assim. É que deve ser o estrábico, é o que não é o gordo.
Exatamente.
É a foto do iPod e o gordo. Aliás, essa dupla aqui, o estrábico e o gordo, eu gostaria de deixar registrado neste programa aqui, né? Não. Vesgo não, estrábico.
Estrábico.
É o seguinte. O
teu gordo não, prejudicado verticalmente.
Isso, exatamente. Então, na verdade é o seguinte, nós fizemos
tem um flauto lento também agora.
Tem uma beleza. não, aqui é o dos imperfeitos da música. Bom, e teve uma coisa, essa semana aconteceu um troço muito curioso entre a dupla aqui, nós fizemos uma aposta.
Puta.
Eu e o Robson,
uma reunião. Tem que colocar essa foto no site.
Vai estar, vamos colocar no site?
Vamos. Por favor.
Muito
por
legal favor. Essa foto. Então, na verdade, eu e o Robson estávamos discutindo uma campanha, alguma coisa assim. E, de repente, o Robson falou, poxa, aquela campanha da Veja, assim, assado. Eu falei, não, essa campanha não foi a revista Veja que fez, foi a Exame. Ele falou, não, de forma alguma, foi a Veja. Não, foi a Exame, foi a Veja. E, teimoso como é, Robson, insistiu e falou assim, quer apostar? E aí fizemos uma prova. Falei, não, então vamos.
Pronto. Teve um vale-cu no meio que não partiu de mim.
Não, o vale-cu não teve nada a ver com isso. Não, eu tava fora. Esse daí foi um terceiro que sugeriu a aposta. Agora, tendo em vista a nossa condição física, não atraiu nenhum dos dois participantes. É, né?
Foi o rapaz que veio aqui.
Meu Deus, cara, do chegou céu. Uma bobagem, o cara falou. Bom, de toda forma, daí, ou seja, o que mais motiva os dois aqui foi comer. Então, eu falei assim, olha, quem perder paga um almoço no filé do Moraes. Esse filé do Moraes maravilhoso que tem aqui em São Paulo com alho.
Que será nosso futuro patrocinador também, né?
Também, pode ser um futuro patrocinador. Eu topo permuta.
Opa, topamos.
Então, um filé com alho maravilhoso que tem a filé de morango. Não, quem perder paga pro outro. Daí emendamos o seguinte, não, mas não só paga pro outro. Quem perder tem a obrigação de ficar vendo o outro comer em jejum. Então o cara tem que ficar olhando pro outro comendo aquele filé e sem comer absolutamente nada, nem pãozinho com manteiga na entrada, entendeu? Então foi isso que aconteceu esta semana. E a foto que o Olavo vai disponibilizar aí no site vai ser justamente isso. O Robson.
Um link com roxo de fotos.
O roxo, absolutamente roxo.
As raias do bizarro.
Observando.
Ele estava realmente roxo. Roxo, você percebe roxo, o sofrimento.
Não é Photoshop.
Eu cheguei a pingar tabasco no olho. Porque pimenta no olho do outro é refresco, né? Então, cara, pra ver se aliviava
cada
frente à minha dor.
A carícia que eu fazia naquele filé,
o Robson ele degustou durante uma boa uma hora e meia, né?
Uma hora e meia.
Nunca vi enrolar tanto pra comer.
Ficou até frio o filé dele, mas só pra
ver. Esse exercício de sadismo que nós tivemos essa semana, então vamos estar disponibilizando pros ouvintes. Então, mas acabou.
Sonia
Rocha mesmo? Não, né? Eu acho que é melhor acabar com uma musiquinha.
Né? Não, acaba tem que acabar com o Feliz Natal. Feliz Natal, um ótimo ano novo.
Vamos vasculhar aqui. Hino a Santa Terezinha, orai por nós, o caminho do coração, somos irmãos. com as bênçãos do Senhor, Virgem Maria, Ave Maria.
Uma Schubert. Ave Maria. Ave Maria que não é aquela.
Não é outra.
Não, versão. É outra Ave Maria. Ah,
não
é Ave Maria.
Essa não foi cantada em Nova York.
De Schubert. Não é.
Não?
Essa foi onde? Essa foi no estúdio.
Então vamos ouvir uma Ave Maria e encerraremos.
Essa é uma outra que ela fez.
E desejando um ótimo ano novo.
Ótimo Natal.
Continuem ouvindo o programa. Mandando suas críticas, ouvintes. Sugestões, xingando. Mandem e-mail, memoria@podbr.com. Mandem comentários, por favor.
Mas mandem.
Mandem.
Feliz Natal.
2006,
aí,
continuaram isso, mandando.
Porque falar para ninguém é meio triste. Então escreva mesmo, pode xingar, fala que é lixo e tal.
É,
pô. Não tem problema nenhum, estamos aqui para isso.
Motivo a gente tá dando, né?
Exatamente. Nós damos motivos.
Material a gente.
Valeu, gente. Obrigado por 2005 a todos. Alfredo, Olavo, Raul, que não está aqui, todo
obrigado,
mundo
da Podcast Brasil, obrigado, Walter Lopes. Foi um prazer conhecer vocês esse ano.
Obrigado. Estaremos juntos em 2006 com novidades. E não percam duelo de titãs.
Foi uma hemorragia de prazeres conhecê-los.
Quase que 2006, sexual.
Estamos juntos. Um abraço a todos.
Grande abraço. Até a próxima.
Amor, por onde haja dor, rogai por nós. Ave Maria. Ave Maria.
Feliz Natal.
O nome daquele...
É, aquele negócio em cima daquele... Eu sei.
Aquela banda do... Tocava uma...
É, tinha um cara com nome estranho.
Se não me falha a memória...
Uma realização Podcast em Brasil.